Sporting joga nos Açores, Porto vai ao Estoril, Benfica é o único dos grandes a jogar em casa. Encarnados recebem o Paços de Ferreira. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Começamos pelo jogo de hoje, o Santa Clara Sporting, a partir das 6:30 da tarde, hora do continente, menos uma hora nos Açores. O campeão Sporting abre, precisamente nos Açores, a jornada 17, a última da primeira volta da Liga Portuguesa, e vai em busca da 12ª vitória consecutiva e de um dos melhores registros da história do Sporting e da história do futebol português na primeira metade do campeonato, João Nuno Coelho.
Exatamente, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes também. O Leão entra em 2022 como o grande vencedor de 2021. Desde logo, há esse dado impressionante, o Sporting no Campeonato Nacional em 2021, ano civil, fez 100 pontos, conquistou 100 pontos, o que é realmente extraordinário. O Porto também esteve muito bem, mesmo não tendo sido campeão, conseguiu 99 pontos. Portanto, duas equipas que cavaram ali um fosso já significativo para o Benfica. A questão neste momento é muito quem para o Sporting. Podemos também perguntar quem para o Porto. Estão realmente muito bem no campeonato. E no caso do Sporting, especificamente, para um clube que vinha de uma longa travessia do deserto, realmente não há como dar os parabéns a Ruben Amorim, porque foi ele o homem que fez a diferença. Não é por acaso que para todos os observadores foi o homem do ano no futebol português.
Que não vai estar no banco.
E não vai estar no banco, era, isso, era exatamente aí que eu ia chegar. Veremos de que forma é que a equipa se pode ressentir disto. Sabemos, até por casos recentes, por exemplo, do Porto sem Sérgio Conceição no banco, as coisas correram bem, porque realmente, tanto numa equipa como noutra, o equilíbrio coletivo, digamos assim, parece estar assegurado à partida, mesmo sem a presença do treinador.
O Sporting tem uma das melhores defesas da Europa.
Pois é isso, era aí que eu ia chegar também, além de levar 11 vitórias consecutivas, que é a segunda melhor marca de sempre do Sporting na sua história na Liga Portuguesa, melhor do que isto só em 46-47, com os 5 violinos, em que estiveram 16 jogos consecutivos a ganhar, portanto já não falta assim tanto, e acho que isso assenta também em grande parte na consistência defensiva, no processo defensivo do Sporting. Repara, 7 golos sofridos na Liga Portuguesa até agora, terminou 10 dos 16 jogos sem sofrer golos. Portanto, é uma fortaleza defensiva. Na Europa, das 10 melhores ligas, só há um caso superior, é do Ajax, que tem apenas 4 golos sofridos em 18 jogos e nem sequer é o líder do campeonato holandês, é o PSV, com mais um ponto do que a equipa de Amsterdão. Mas, na realidade, esta consistência defensiva do Sporting é algo que já vem de trás, faz parte de um processo. E, por exemplo, se olharmos também para as 10 melhores ligas da Europa, o Sporting é a equipa que permite menos remates no alvo, apenas 2.2 por jogo em média no campeonato português, e é exatamente esse o mesmo número de oportunidades que concede, 2.2 por jogo, e atenção, daquelas grandes oportunidades, aquelas situações de 1 para 1 com o guarda-redes, o Sporting apenas concede uma em média por jogo. Portanto, isto dá-lhe uma base, digamos assim, de trabalho muito forte, porque depois está muito mais perto de vencer os jogos, e é isso que o Sporting tem feito, e até há esse dado irónico que é, na jornada passada, contra o Portimonense em casa, foi a primeira vez neste campeonato que o Sporting sofreu mais do que um golo. Portanto, é uma equipa com uma consistência assinalável e parte para os jogos sempre com essa enorme vantagem.
E agora na frente tem um Paulinho que está moralizado como não estava há umas jornadas atrás.
Sim, eu acredito perfeitamente nisso. O Paulinho, nas primeiras 11 jornadas do campeonato, marcar apenas um golo em 12 oportunidades claras para o fazer. A verdade é que isso mudou e apontou o hat-trick contra o Portimonense. Em 4 situações marcou 3 golos. Já vinha numa boa senda, com 5 golos em 6 oportunidades, comparando com este primeiro registro que eu referi das 11 jornadas em que só marcou um golo em 12 oportunidades, pode significar que algo está a mudar e que a confiança do avançado do Sporting estará a aumentar. Veremos agora também contra o Santa Clara se isso é um facto.
Um Santa Clara que é uma equipa instável.
Sim, muito, muito instável. Eu relembro que o Santa Clara começou a época a jogar qualificação para a Conference League. Portanto, pela primeira vez na sua existência, o Santa Clara foi à Europa, embora não chegasse à prova propriamente dita, mas eu penso que agora está a pagar um bocadinho o preço também de ter começado a época mais cedo e desse desgaste acumulado inicial. Está no 15º lugar, com 13 pontos, o que significa que só está um lugar e um ponto acima do play-off. Portanto, muito periclitante neste momento. E mesmo o Famalicão, que está a 2 pontos, tem um jogo em atraso com a Bessade, que está em último. Portanto, os dois últimos vão se defrontar, entretanto, e podem aproximar-se do Santa Clara. Mas mesmo assim ganhou os últimos dois jogos em casa. 2-1 ao Oroca, 1-0 ao Vitória de Guimarães. Pode ser um aviso para o Sporting. E também isso permitiu-lhe respirar um bocadinho melhor. Antes disso, em todo o campeonato, só tinha ganho um jogo. E também em casa logo no início da prova. Portanto, estamos a falar da pior defesa do campeonato, 32 golos sofridos, o terceiro pior ataque, só 14 golos marcados. É, portanto, um mau campeonato depois do tal sonho europeu. A verdade é que Santa Clara, nas duas vezes que recebeu os grandes, perdeu de forma clara. Neste caso, o Benfica por 5-0 e o Futebol Clube Porto por 3-0. Veremos o que é que poderá fazer contra o Sporting, sendo que historicamente, nas 6 vezes em que recebeu o Sporting, perdeu 5 e empatou uma, logo na primeira vez que recebeu os Leões.
2-2 foi o resultado desse jogo e Peter Schmeichel era o guarda-redes do Sporting nessa altura.
2000-2001, que é para ver como já foi há muito tempo, numa altura em que o Sporting, relembro, nessa altura o Boa Vista foi o campeão desse ano, 2000-2001, dessa época, mas o Sporting fora campeão na época anterior e seria na época seguinte.
Probabilidades para o Santa Clara Sporting?
Esmagadoras para a vitória do Sporting, 75%, 15% para o empate, apenas 10% para a equipa da casa.
Avançamos para o jogo de sábado, Estoril-Porto, também com relato na TSF a partir das 6 da tarde, depois do duplo triunfo claro sobre o Benfica. O Porto tem uma deslocação historicamente complicada, a casa do Estoril, que deverá apresentar-se, ou vai apresentar-se mesmo, fragilizado devido ao surto de Covid-19.
Pois, essa é uma questão importante. Não sabemos muito bem quem é que o Estoril tem à disposição. Aliás, esse foi um dado que me fez alguma confusão durante a semana. Muito se discutiu se havia jogo ou não havia jogo, mas a verdade é que o Estoril nunca chegou a clarificar que jogadores é que estavam infectados, quantos é que eram do plantel principal. E, portanto, é uma incógnita total que jogadores é que são aqueles que o Estoril tem à disposição ou não. A verdade é que para o Porto poderá sempre ser um jogo perigoso, até por essa situação do Estoril ter menos pressão, dado que vai jogar com, provavelmente, uma equipa menos forte do que poderia apresentar normalmente, mas também porque o Porto não se costuma dar muito bem nas deslocações ao Estoril, ou pelo menos durante muitos anos foi assim, nos anos 70 e 80. Repara que nessa altura o Porto teve 7 jogos consecutivos sem ganhar no Estoril, com 2 derrotas e 5 empates. Deixou ficar lá alguns pontos fundamentais para campeonatos que perdeu para o Benfica em 82-83 e 83-84. Depois as coisas melhoraram um bocadinho nos anos 90 e no século XXI o Porto passou a ter algumas mais facilidades em jogar no Estoril e já não perde lá realmente desde os anos 80, mas a verdade é que para o Porto estas podem ser duas jornadas muito importantes, porque vai ao Estoril e depois ao Jamor jogar com a Bessade, e sabemos que também já perdeu pontos recentemente com a Bessade jogando fora de casa. Portanto, esta é uma passagem para a segunda volta que envolve algum risco com estas duas saídas, tal como o Sporting, que também joga duas vezes fora, Santa Clara primeiro e depois também tem a deslocação a Vizela.
Duas vezes em Lisboa, Porto.
Exatamente.
Porto, ou nos arredores de Lisboa.
Exatamente. Duas vezes nos arredores de Lisboa, mesmo que possa encontrar um Estoril debilitado. O Porto vai atrás da sua 12ª vitória consecutiva, como o Sporting, e realmente, tal como os Leões, tem apresentado uma defesa muito consistente, mesmo com os jogadores menos reconhecidos, digamos assim. A verdade é que o Porto é muito equilibrado em termos coletivos e apenas sofreu um golo nos últimos 5 jogos de campeonato. Agora, também tem que resolver, por exemplo, a questão dos laterais. O Porto praticamente neste momento não tem laterais. João Mário, Nanu, Manafá, Zaidu, que foi para a CAN.
Tem Corona.
Tem Corona para jogar, mas não tem defesa esquerda, por exemplo. Nem sequer Marcano, que muitas vezes faz ali uma perninha como defesa esquerda, neste momento está disponível. Portanto, algumas dúvidas em relação à defesa do Porto, num jogo que pode ser complicado e em que o Porto espera que Taremi, que foi o melhor marcador do campeonato em 2021, estamos a aproveitar, obviamente, que é a primeira emissão de 2022, para fazer aqui um bocadinho também o balanço de 2021. Taremi, surpreendentemente para muitos, foi o melhor marcador do ano civil, com 20 golos do campeonato, seguido de Seferovic com 19 e de Pote e Darwin Nunes com 17. E lembro que o Taremi voltou a marcar depois de um jejum que durava desde a jornada 9, contra o Benfica, fez um gol.
O Estoril é uma das revelações da Liga.
Sim, além do quinto lugar imprevisto, a verdade é esta, o Estoril vinha da segunda divisão, a equipa de Bruno Pinheiro tem entusiasmado também até pela qualidade do jogo praticado. Veremos que 11 é que pode apresentar, devido à questão da Covid, sendo que é importante também dizer que o Estoril já viveu melhores dias em termos de resultados. É quinto, mas só venceu um dos últimos 7 jogos no Jamor contra a Bessade, apesar também só ter perdido 2 vezes. É que realmente esta é uma das equipas que empata mais, juntamente com o Boa Vista e com o Vizela, já tem 7 empates no campeonato, e também é um dado importante dizer que só perdeu 3 vezes em toda a prova, quase numa volta, digamos assim, do campeonato. É muito bom, e ainda por cima as derrotas foram contra o Sporting, contra o Braga, outro dos mais bem classificados, e contra o Moreirense. Portanto, é um Estoril perigoso. Em casa já conseguiu empatar o Benfica, por exemplo, e, portanto, para o Porto será sempre uma deslocação complicada e que pode ter aqui uma dimensão também emocional relacionada com o facto do Estoril estar enfraquecido teoricamente. Veremos como é que o Porto lida com essa situação.
Probabilidades para o Estoril-Porto?
70% de probabilidades para a vitória do Porto, 10% para a vitória do Estoril, 20% para o empate.
Domingo, Benfica recebe no Estádio da Luz o Passos de Ferreira, jogo a partir das 18h. O Benfica, que vive um momento decisivo para se manter ou tentar reentrar na luta pelo título, e esta recepção ao Passos de Ferreira é o primeiro desafio para o novo treinador Nelson Veríssimo agarrar a equipa.
Sem dúvida, penso que é exatamente isso que está em questão. O Benfica pode ter aqui a vantagem teórica, e apenas teórica, de ter 2 jogos em casa, ao contrário dos seus rivais mais diretos, que têm 2 jogos fora, na viragem do campeonato, digamos assim. O Benfica joga em casa com o Passos de Ferreira e com o Marítimo, e mais, até à jornada 5 da segunda volta, que é a 22ª jornada, quando o Porto receber o Sporting, o Benfica vai ainda a Arouca, recebe o Gil Vicente e desloca-se a Tondela. Este jogo com o Tondela exatamente na jornada do Porto Sporting. O que eu quero dizer com isto é que até essa quinta jornada da segunda volta, o Benfica tem um calendário teoricamente acessível, mais do que os seus adversários. O Porto tem estas 2 locações a Lisboa, o Sporting tem que receber, por exemplo, o Braga, pode ser um jogo com algum grau de dificuldade, e onde eu quero chegar é que se o Benfica não recuperar bastante até esta jornada 22, que coincide também, além de ser o Porto Sporting, com o início do terceiro terço da Liga, não será provável que possa voltar a entrar na luta pelo título. Portanto, eu acredito que nestas 6 jornadas que temos pela frente até ao Porto Sporting, o Benfica tem que se aproximar claramente dos 2 rivais e depois aproveitar o resultado do jogo entre os 2. Tudo isto pode ser teórico, porque jogar em casa para o Benfica nem sempre tem sido bom. Já perdeu 6 pontos nessa condição, 3 com o Portimonense e 3 com o Sporting, e tem, por exemplo, baixas importantes no ataque. Faltam Darwin Nunes e Yaremchuk para este jogo. Yaremchuk, que está com Covid, e acredito também que possa ser a grande oportunidade para Seferovic, que não tem tido muitas, mas que em 2021, como eu disse há pouco, foi o melhor marcador do Benfica na Liga, com um total de 19 golos, e neste campeonato até tem marcado, embora tenha marcado pouco, apenas 2 vezes, mas em apenas 4 oportunidades, quando muita gente se queixava que Seferovic era um jogador que desperdiçava muitos golos. Neste campeonato não está a ser assim, embora, tal como disse, tenha tido poucas oportunidades depois da lesão que teve.
O Passos de Ferreira ganhou um novo fôlego com a entrada de César Peixoto, 2 jogos e 2 vitórias.
É verdade, porque se não fosse assim, o Passos estaria na zona de descida até. O Passos venceu o Tondela em Tondela e depois o Santa Clara em casa, mesmo em cima da hora. Está no 10º lugar, com 17.5 acima do lugar de play-off. E isto depois de, antes da chegada de César Peixoto, ter tido 4 derrotas seguidas e um total de 10 jogos sem ganhar. Ou seja, o Passos estava numa situação preocupante, agora já respira melhor, e até se deve dizer que o Benfica tem que ter cuidado, porque o Passos até tem melhores resultados fora de casa, tem apenas 3 derrotas contra 4 em casa, incluindo duas vitórias fora, em Portimão e Tondela, e dois empates. E, além disso, tem um avançado em estado de graça, porque Danielson Júnior marcou os três golos que deram estas duas vitórias ao Paços Ferreira com César Peixoto. Marcou dois golos ao Santa Clara e o gol em Tondela. E a verdade é que nos últimos quatro jogos marcou quatro golos. Para quem tinha apenas um no campeonato, é sinal de que realmente Danielson Júnior está com o pé quente. Historicamente, em 22 recepções ao Paços para a Liga, o Benfica venceu 21 e apenas somou uma derrota em 2000-2001.
Probabilidades para o Benfica Paços de Ferreira?
Esmagadores para o Benfica, 85% para vencer, 10% para o empate e 5% para o Paços de Ferreira.
Voltamos na próxima semana.
Está combinado, João.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.